E considera que esse é o fator mais importante a corrigir no que toca aos povoamentos de eucalipto? Ou há outras medidas que considera que seriam essenciais para melhorar a nossa relação com o eucalipto no território?
Eu falei há pouco também da questão das descontinuidades, portanto, criar nas próprias plantações, evitar que haja extensões contínuas de povoamentos, por exemplo, adultos, que sabemos que se o fogo pega neles, não há hipótese de parar. E mantendo nos eucaliptos, nós sabemos que os eucaliptos jovens, portanto, aqueles que têm poucos anos de idade, as folhas têm muita água e praticamente não ardem. E, portanto, se conseguisse criar zonas, digamos, tampão com diferentes idades de plantações, eu creio que também se poderia melhorar bastante o efeito na paisagem, o efeito nos incêndios. Relativamente, digamos, a reduzir as áreas, talvez, nós também preconizamos que devia haver menos eucaliptos na paisagem, particularmente junto das casas e junto das povoações, por causa das projeções que produzem, mas eu creio que o país mereceria realmente se tivesse uma melhor gestão desta espécie.
Muito obrigado. Da minha parte é tudo.
Força, força. Não. Ok. Muito obrigado. Vamos então para a segunda ronda. Na segunda ronda, cada grupo parlamentar terá 4 minutos para colocar as questões que muito bem entender e depois o Sr. Professor responderá ao conjunto das questões que aqui serão colocadas. Tendo para tal o somatório de todos os minutos usados pelos grupos parlamentares. Então, começamos pelo grupo parlamentar do Chega, 4 minutos, o Sr. Deputado Elísio Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o professor Domingos Xavier Viegas e permita-me que o cumprimente na primeira pessoa e desde já agradeço a sua presença na comissão. Ao contrário do que pode pensar aqui há operacionais, e eu sou um desses operacionais e já estive em mais de 5 incêndios, de grandes incêndios, desde Monchique, Pampilhosa da Serra, entre outros, Severo de Voga, uma série de incêndios. E o que se nota de facto é uma grande descoordenação e uma falta de conhecimento do terreno, o que gera, por vezes, quem está no comando, uma descoordenação e acaba por descoordenar quem está de facto no combate direto. E o que se nota nesses grandes incêndios, de facto, é que toda a gente parece que quer mandar, toda a gente parece que quer ter protagonismo, mas depois, quando aparecem responsabilidades, ninguém quer ser responsável. Mas senhora professora, o senhor professor tem uma vasta experiência nos estudos dos incêndios e na sua propagação, e desta forma gostaria de lhe colocar algumas questões. O senhor professor, numa entrevista à Fundação Francisco Manuel dos Santos, referiu, e passo a citar: "Por detrás de muitos incêndios, há atividade humana." Senhor professor, eu encontro operacional e uma das coisas que nos foi ensinada é a preservação de prova. E o que é, de facto, é que eu vou-lhe dar um pequeno exemplo no meu concelho, que é Cantanhede. Eu encontro operacional, numa altura da Espova, se conhece muito bem, nós tivemos ali 3 semanas de martírio, porque cidadão, um indivíduo, chama-lhe pirómano, chama-lhe o que quiserem, mas que ele teve capacidade para criar retardantes, teve. Portanto, para mim não é uma pessoa doente, para mim é uma pessoa com capacidade acima da média, que nos quer dar trabalho e que aparentemente não apresentava patologias ou demência. Senhor Presidente, senhor Professor, qual é o peso real dos interesses destes homens nas ignições, se são intencionais, se não são intencionais, e qual é o peso real nos incêndios? Outra questão. O senhor professor Xavier sabe que a floresta é uma das maiores riquezas e fontes de receita para os proprietários florestais. Até que ponto é que devíamos pensar mais no valor da floresta, que a floresta tem para as nossas vidas, e de que modo é que o desequilíbrio entre o investimento na prevenção, que gera valor a longo prazo, e no combate, que apenas alimenta uma economia do fogo imediata com meios aéreos, logísticas, etc., etc., continua a perpetuar este problema? Muitas vezes discute-se o valor da madeira queimada. Senhor professor, existe evidência científica ou empírica de que o mercado da madeira queimada ou a reconversão de solos pós-fogo sirvam de incentivo económico para a ocorrência de novos incêndios? E para terminar, senhor professor, ambos temos uma forte ligação a Coimbra e é deste distrito que se encontra sediada a Agência para a Gestão de Fogos Rurais, a AGIF. Um organismo público foi criado para planear, coordenar o sistema de gestão integrado dos fogos. Senhor professor, eu enquanto deputado e enquanto operacional andei no terreno em muitas das aldeias que passei e muitas tinham implementado o programa da Aldeia Segura. Mas senhor professor, a Aldeia Segura é apenas no papel. O que eu verifiquei foram hidrantes sem água, hidrantes sem adaptadores de encaixe rápido, hidrantes não adequados para uma primeira intervenção. Sr. Professor, a AGIF não devia também ser uma entidade fiscalizadora deste âmbito e não apenas servir apenas para criar burocracias e ser mais um servidor do erário público? Obrigado, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Rosa Isabel Cruz. Muito obrigada. Também não vou alongar muito, mas tenho duas ou três questões, Sr. Professor, e vou cruzar talvez o conhecimento científico com o grau de concretização relacionado com as recomendações após 2017 pelas comissões técnicas independentes. Já disse aqui, o Sr. Professor também já disse que houve uma evolução positiva na sequência desses relatórios. Nós, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, identificámos ou conseguimos identificar 105 medidas concretas, poderão haver mais, mas identificámos 105 concretas, das quais apenas 7 não tiveram qualquer desenvolvimento, estando as outras em execução continuada, porque eram de execução continuada, ou outras já implementadas no terreno. Mas dito isto, porquê? Porque pergunto-lhe se o país dispõe hoje, do ponto de vista técnico e científico, dos instrumentos necessários e das bases políticas necessárias, com certeza, para reduzir o tal grande risco, o risco dos grandes incêndios. Isto porque o Sr. Professor tem vindo a referir, e já não é de agora, que estamos perante condições cada vez mais exigentes. E diz também que os incêndios vão ser cada vez mais intensos, devido à maior secura e aos fenómenos extremos que vamos tendo em virtude das alterações climáticas e dos fenómenos meteorológicos. Mas tenho que lhe perguntar se considera que o sistema que foi estruturado em 2017 já foi precisamente a pensar para responder a este novo tipo de incêndios que iria existir, que já ouvimos falar disto há algum tempo, mais exigentes e de maior risco. E, portanto, sendo assim, não estamos perante um erro no modelo que está implementado no sistema, mas sim no agravamento das condições, isso não há dúvida, mas também numa maior exigência na execução no terreno e da prevenção e do combate e de toda a operacionalização. Para terminar, em relação ao acompanhamento do sistema e à avaliação que tem que ser feita no terreno, o Sr. Professor tem dito várias vezes que há necessidade e considera que é importante haver uma estrutura que faça a consolidação ou identificação de falhas ao longo do tempo e do sistema para que possa a execução no terreno se manter mais alinhada com o modelo definido. O que é que recomendaria que existisse permanentemente? Falou aqui da Assembleia da República, mas como é que isso se operacionalizava e se sabe da existência ou da intenção de poder existir alguma circunstância ou alguma entidade neste sentido. E mesmo para terminar, não posso deixar de falar da AGIF, e o Sr. Professor já aqui falou dela, já falou da importância que ela teve, foi uma entidade que pôs a falar outras entidades entre si que não dialogavam, e nós sabemos que no terreno, no teatro de operações, nestas circunstâncias pontuais, como é os fogos, se não houver articulação, se não houver conversa, se não houver aplicação e se não trabalharmos todos em conjunto, já por si é difícil, não for desta maneira, então é impossível. Naturalmente, ela teve as suas falhas, naturalmente tem que se corrigir aquilo que é que falha, só não falha quem não faz, não é? Só não parte quem não mexe, mas pergunto-lhe se a criação da AGIT, da lógica da coordenação integrada, foi ou não foi uma evolução positiva no sistema. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Professor. 8 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer as observações e os comentários que foram feitos e vou tentar, digamos, responder ao que me foi questionado. Relativamente ao, à questão da coordenação ou descoordenação que existe no, no terreno, realmente eu direi que pronto, é natural que exista. Por vezes questiona-se o facto de virem bombeiros de outras zonas do país para combater, ajudar o combate ao incêndio e diz-se que eles não, não conhecem. Ora bem, eu creio que é necessário que venham pessoas de todo o país, porque quase sempre em, no território não existem meios, recursos suficientes, e é necessário trazê-los de outras zonas. E hoje em dia verificamos que essa disponibilidade de meios humanos existe mais no litoral, nas grandes cidades. São pessoas que não têm prática, não têm experiência, mas vão adquiri-la, vão tê-la ao participar nestes incêndios. Por outro lado, nestes incêndios de grande dimensão existem já hoje em dia um, uma estrutura de comando que está, tem-se vindo a aperfeiçoar. Em 2017 ainda era muito deficiente, mas já estava, digamos, em questão, e agora creio que tem-se vindo a aperfeiçoar cada vez mais e tem vindo a colmatar essa falta, às vezes, de conhecimento do terreno que há e a interligação com as pessoas locais. Eu creio que aí estamos a melhorar um pouco. O Sr. Deputado perguntou qual seria o peso das causas intencionais. Portanto, eu creio que referi que há causas intencionais imputáveis, e essas são importantes e preocupantes. Outras não imputáveis, pelo menos não se encontra, digamos, uma motivação que não são expressivas, mas ainda assim devia-se tentar escalpelizar mais. Portanto, eu diria que o peso, digamos, em termos numéricos, em termos absolutos, não é grande, mas em termos de percentagem de impacto, nomeadamente na área ardida, é relevante e é preocupante. Falou de novos incêndios. Não me recordo que era isto. Aldeias Seguras. Ok, pois. Relativamente ao programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, que o Sr. Deputado também fez referência, claramente, digamos, eu creio que não devia ser a AGIF a fazer isto, esse trabalho, porque a AGIF já tem tanta coisa que fazer e que não faz, mas de ANPC, que é a entidade que tem a supervisão da Aldeia Segura, Pessoas Seguras, eu, na minha opinião, e já tenho dito diretamente, digamos, aos responsáveis da ANPC, acho que está a fazer muito pouco. Investe muito poucos recursos, quer humanos, quer materiais. Entregou o programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, às autarquias. Quem o faz são as câmaras municipais, são juntas de freguesia, e a ANPC fica contente, digamos, com aquilo que está a fazer. Nós, quando estávamos no Observatório Técnico, acompanhámos muito perto este programa, acompanhámos a sua evolução. Vimos que ele teve um crescimento, mas depois estabilizou e agora ainda está estagnado, não cresce. Em parte, o problema das golas que aconteceu desvirtuou o programa, tirou-lhe, digamos, o impacto e o prestígio, sem dúvida, mas isso não justifica que não se devesse investir muito mais no programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, e que se avaliasse porque é que ele não está realmente a avançar. Eu já tenho dito várias vezes às entidades responsáveis. Não se está, por exemplo, a tirar partido, não se está a tirar, a aproveitar o conhecimento também científico, a experiência que há noutros países, que se faz de maneira diferente, não vou entrar por aí, mas mesmo em Portugal, eu tenho acompanhado imensas teses de mestrado, estou a acompanhar uma tese de doutoramento nesse tema. Portanto, há pessoas que estão a estudar o problema, estão a ver a forma de o melhorar e, no entanto, não encontram canais para poder concretizar ou converter esse conhecimento em aplicações práticas e melhorar, digamos, o sistema. Relativamente à senhora deputada, vou se calhar saltar o problema dos grandes incêndios, mas refiro, os grandes incêndios vamos tê-los. Eu às vezes falo, e não é para ser profeta da desgraça, mas devo dizer que há países, concretamente a Austrália e os Estados Unidos, têm nos seus programas uma secção que é preparar-se para o grande incêndio. Não sei o que é que isto vos diz, mas deixo, digamos, também aqui assim, que nós temos que admitir que podemos ter um grande incêndio. E evitar esse grande incêndio, senhora deputada, não está nas nossas mãos, porque mesmo que fizéssemos tudo, mesmo que eliminássemos completamente todos os 90 e tal por cento de incêndios causados pelo homem, não estávamos livres de que a natureza fizesse o seu trabalho. e pudesse causar um incêndio num dia ou mais dias. E